como eu já trabalhei demais isso de falar e formas...
Estamos ao vivo, eu acho.
Já estamos ao vivo? Não, não estou vendo.
Apareceu,
o Thiago não colocou aqui.
Apareceu ali broadcast live?
Ah, agora sim. É, mas o Thiago não colocou aqui, estamos ao vivo. Isso, estamos ao vivo sim, que eu estou recebendo feedback aqui. Então vamos começar aqui. Hoje chat especial, café com M&M, com a Mini e comigo.
Oi,
que vos fala, Mauro Jasmin. Tudo bom, Mini?
Tudo bem, e você? Como é que você está?
Tudo certo. Melhor agora que a gente está no chat. Bem, Fox Holds, alô, alô, alô. Bom, já vi que você está ligado aí. Desculpa, primeiro, pessoal, que atrasamos 15 minutos, mas foi culpa do Thiago, viu? Qualquer coisa, reclama com ele. É, Paulo Sérgio, boa tarde. Thiago, tá vendo? Ó, eles já vão começar, pessoal, um instante, viu? Que a culpa é dele, né? Já viu. Barbas, boa tarde. Mar.com, buenas, tchê. Paizão, boa tarde. Alf, boa tarde, André. Boa tarde para você. Hoje é boa tarde, né? Normalmente é bom dia. Ô, Mini, esse pessoal aqui, ó, alguns deles, é, Rox, 11, já no aguarda. É, aguarda, fica aí. Jesus! Gostei desse nick. Fox Hold, não, não fui fazer a barba, não, rapaz. Tô de barba hoje mesmo, mas você não vai ver. Ô, Mini, esse pessoal aqui, alguns deles é, participam sempre do chat, que eu faço meio-dia, às segundas e quintas. E como é que foi para você fazer aquele chat, Mini? Foi legal? Você gostou?
Eu gostei bastante, eu fiquei bem nervosa no primeiro... É, primeiro chat, né? A gente nunca sabe como as pessoas vão reagir, mas é muito legal. E deixa eu ver aqui. Eu não lembro se algum deles participou do chat que eu fiz. Algum de vocês participou? Comenta aí se vocês viram.
Eu acho que o Fox and Hold participou. Não sei se ele participou ou se ele assistiu o seu chat depois.
Eu sei que o Marcos, mas ele não está aí, Marcos.
Marcos não está aqui. Está o Thiago, Barbas, Mar.com, Paizão, a André.
Sazon,
ele
estava.
O Sazon, tá.
Oi, Sazon, boa tarde.
É, ah, e o pessoal colocou aqui também, Mini, é, lembra do post que a gente fez aqui sobre esse chat comemorativo? O pessoal fez algumas perguntas, ó, o Rincewind falou, o Barbas falou, o Barbas já está no ar aí, você logicamente, eu, o Sazon, é, Cláudio Psico, esse Cláudio Psico aqui é o que? De psicótico, psicólogo, o Baster logicamente, né? Barbas de novo aqui, Jesus! Bom, a gente vai falar essas perguntas. Mini, é, vamos falar sobre essas perguntas que você fizeram. Mini, tem alguma coisa que você queira começar a falar antes do chat?
Começar a falar antes do chat?
É.
Ah, não sei, eu sou um pouco quietinha, mas conforme as pessoas forem perguntando, acho que eu vou me manifestando mais. Mas eu estou me acostumando um pouco com isso, Mauro.
Manifestação da Mini. É, vem cá, pessoal, vocês estão escutando bem, né? Porque eu estou escutando a Mini perfeitamente, ela está me escutando perfeitamente. O Rox 11 aí está falando agora, vai, alô, alô. Só assistir, isso mesmo. É, vim pela Mini. Lógico que o Fox Hold só acha que ele vai vir assistir o nosso chat por mim, Mini. Ele foi assistir por você, tá vendo?
Obrigada, Fox Hold. Estou lisonjeada, de verdade.
É, o Sazon com certeza veio também para escutar você, que ele não vem nos meus chats, ó. Lindão, áudio ok dos dois, ótimo. Então acho que funcionou, hein, Mini? Vamos ver lá a primeira pergunta, o que, que você acha para já começar, já que tivemos um pequeno atraso, para não enrolar muito?
Vamos
então
ver.
Tá aqui, ó. A primeira pessoa que comentou foi o Rincewind, né? Eu tenho uma pergunta, o patrão Baster vai estar no chat, vai estar lá? É, provavelmente ele está pedalando. Que pergunta é essa, Rincewind? Ô, Mini, você sabe o que o Baster faz o dia inteiro? Você tem ideia?
Olha, eu imagino que ele deve pedalar, porque vira e mexe, ele faz uns posts de ciclismo, né? Respondendo no fórum, né? Bastante paciência com as pessoas, mas não faço ideia, não sei.
É, yeah. Eu acho que é isso mesmo que ele faz, ele só faz isso.
Ele fica pedalando.
É, ele bota aqueles posts, pedalei 8 horas hoje, pedalei 9 horas. E ele tem que gastar mais umas, sei lá, 8 horas no site por dia. Então, Rincewind, eu acho que é muito difícil do Baster estar por aqui. Se ele aparecer, apareceu, vamos ver, né? Mas eu acho que está muito difícil dele estar por aqui. Barbas, vamos lá. Mauro Jasmin, como romper o sedentarismo? Geralmente se fala, não pense em nada, acorda, coloca um tênis e sai de casa, só isso. Aí o Barbas pergunta: é só isso mesmo? Tem mais alguma coisa, alguma ideia a mais, algum empurrão para nos ajudar? Porque está difícil começar. Fora que às vezes, depois, logo já para. Há um tempo mínimo para insistir até virar rotina. Fica a pergunta para o chat, obrigado. Obrigado a você, Barbas, pela pergunta. Ô, Mini, você. Como é que você faz normalmente se você tem uma ação para fazer? Se você quer, por exemplo, estudar para um curso e não está conseguindo estudar para esse curso, ou tem uma prova, ou tem a ginástica que você quer fazer, ou tem yoga, ou tem meditação, e você não consegue fazer. Como é que você. Corta isso, né? Como é que você corta esse ciclo vicioso de iniciar parar? Tem alguma forma que você faça?
Olha, eu tenho um certo método, assim, mas na verdade, assim, a palavra certa não é método, mas tem coisas que eu tento elaborar que eu percebo que ajudam a eu tomar a iniciativa, né, a começar a fazer.
Sim.
É, uma coisa que eu acho importante é, assim, eu penso na atividade que eu vou fazer e como eu preciso estar para fazer essa atividade. Então, por exemplo, se eu vou treinar, eu sei que eu preciso comer alguma coisinha antes para, né, ter essa energia na hora que eu for treinar ou que eu for correr. Porque já aconteceu de eu tentar fazer uma atividade física e eu não ter esse preparo antes, e aí eu acabava me esfolando, sabe? Ficava mal, às vezes caía a pressão. Então, eu acho que tem essa
Não,
parte assim de. Oi? Fala.
não consegui, às vezes, acabar de fazer atividade ou fazer atividade propriamente dita porque não estava preparada, né?
É, exatamente. Eu acho que tem esse preparo mais técnico, assim, para algumas coisas, por exemplo, atividade física, mas uma coisa que me ajuda muito também é criar um compromisso com outra pessoa. Então, por exemplo, treinar é uma coisa que, quando você não tem o hábito ainda, é muito difícil de fazer sozinho, né? Então, eu, pelo menos, tentava ir com alguns colegas ou fazer atividades em grupo, porque eu acho que o ambiente ajuda muito a você criar o hábito.
Olha,
Você está
eu
tentando
vou
pensar.
interromper você um segundinho, Mini, porque o que você falou antes de se preparar, por exemplo, comer alguma coisa, você sabe que vai treinar. Então, vou comer um exemplo. O que eu gosto de comer, né? Estou falando minha experiência agora. Eu gosto de comer um ovo e uma banana, pelo menos, antes de treinar. Depende, né? Tem dia que eu como mais, tem dia. Mas o mínimo é um ovo e uma banana, ou uma clara de ovo que seja uma banana, no mínimo. Antes de treinar. Mas outra coisa que ajuda também na preparação é, por exemplo, se eu sei que eu vou treinar, ou que eu quero treinar, e estou sem disposição, eu como minha banana, como você fala, né? Faz a sua refeição lá, pequeno, pré-treino, eu como minha banana, meu ovo, e coloco a roupa da ginástica, já. Mesmo que eu esteja com preguiça, mesmo que eu ache que eu não vá, mas eu coloco a roupa da ginástica e fico de roupa e já fico preparado. Já coloco o headphone que eu uso na academia. Quer dizer, agora, para falar a verdade, eu não estou indo na academia, mas quando eu vou na academia, já coloco o headphone no pescoço, já coloco o tênis, já fico com aquela roupa. Mesmo que eu fique enrolando no computador, fique trabalhando um pouco mais, fique, sei lá, jogando o joguinho do peixe, que eu gosto de jogar e tal, mas eu acho que ajuda também, né? Não só você se preparar, você comer. Mas você também colocar roupa, você também pegar a chave do carro, você já ficar todo pronto, porque aí você sai de casa ficar mais fácil. O que que você acha?
Ah, eu concordo 100%, porque são os pequenos atos, né? Eu acho que se a gente já pensa assim, eu não sei como, eu não sei se tem uma expressão certa para isso, mas às vezes você pensa numa atividade como uma coisa muito grande, quando você separa em tarefas menores, uma certa satisfação quando você cumpre esse primeiro e você já
Quando
se
você
sente
consegue
meio
fazer.
que e você já se sente meio também condicionado pro próximo, porque que nem quando você já tá vestido com a roupa da academia, você fala, não, agora eu já tô vestido, vamos
Eu já
lá,
estou mexendo.
sabe?
Isso.
É, eu acho que isso ajuda muito também.
Uma coisa um pouco mais para frente do que isso a gente do que o que a gente está falando, assim, um pouquinho mais para frente, é também não se cobrar muito, viu, Barbas? Porque eu não sei como você tá fazendo para tentar manter. Lógico, não pense em nada, acorda, coloca um tênis, sai de casa, só isso, ponto. Isso aí se funciona para você. Mas se isso não funciona, você pensa, coloca um tênis, sai de casa e vou dar uma volta no quarteirão. Então, se você também coloca objetivos, que a Mini está falando das fases, né? Por exemplo, você já comeu, já colocou a roupa, você já pegou a chave de casa para sair, já colocou o tênis. E a Mini está falando das etapas. Então, se você pensar numa etapa muito grande de uma vez só, pensar, vou ter que fazer isso tudo, você às vezes não consegue. Mas se você pensar, tenho só que comer, aí você come. Tenho agora só colocar a roupa da ginástica, aí você coloca. Agora eu vou colocar o tênis, aí você coloca. Agora eu vou pegar a chave de casa, aí você pega. Mas se você pensar, agora eu vou correr 42 quilômetros, aí fica difícil. Aí fica ruim. Então você pensa só assim, vou dar uma volta no quarteirão, ou duas voltas no quarteirão. Não se cobre muito, e não se cobre todos os dias. Se cobre o mínimo. Por exemplo, vou dar um exemplo, entendeu, Barbas? É duas vezes por semana, de dar duas voltas no quarteirão. Aí daqui a mais 2 semanas, você se cobra de dar três voltas no quarteirão, duas vezes por semana. Aí dali a um mês, você se cobra para dar 4 vezes a volta no quarteirão. Aí dali a mais 2 meses, você se cobra 3 vezes sair de casa para dar 4 voltas no quarteirão, ou 5. Um exemplo, né? E se você parar, porque você fala aqui, né, que depois logo já para, eu esqueci de botar um negócio aqui que me ajuda muito. Aí você fala, ah, depois logo já para, ao invés de você parar, porque você dá, sei lá, quantas voltas no quarteirão, ao invés de você parar, né, depois logo já para, você diminui. Não, hoje eu não vou conseguir, não quero dar 8 voltas no quarteirão, mas vou descer para dar uma volta no quarteirão. Amanhã eu descanso. E depois de amanhã eu vou descer para dar mais uma volta no quarteirão. Então, Barbas, ao invés de você se cobrar, né, para fazer a sua atividade, depois logo para, você, ao invés de parar, você diminui um pouco, né? Diminui a atividade. Ou faz o compromisso com alguma pessoa, como a Mini falou, né, Mini?
É, eu acho que isso do compromisso ajuda, porque é uma forma das duas pessoas se motivarem. E se for uma pessoa com a qual você tem uma amizade, um bom relacionamento, eu acho que tem esse plus de você saber que você vai encontrar a pessoa que vocês vão passar por um momento bom juntos. Porque é divertido quando você treina com alguém. Às vezes, óbvio que não tem como, a gente acaba precisando fazer isso sozinho. Mas se puder ter pessoas que te motivem, que sejam com você, é legal também. E eu achei interessante aqui que ele fez ele a pergunta dele, né? Ele termina assim: há um tempo mínimo para insistir até virar rotina? E eu acredito que sim. Até onde
Eu
eu
também.
sei, assim, para criar um hábito leva de 3 a 6 meses. Então você precisa agir sabendo que no começo vai ser difícil. Entende? Até criar o hábito, até entrar no automático, demora mesmo. Então, apesar de vir aquele desconforto, é agir apesar do desconforto e não agir já pensando no resultado e na satisfação que você vai ter. Tem que aprender a lidar com o desconforto, senão a gente nunca vai fazer nada. Porque sempre é difícil o começo, tudo é difícil.
Ninguém nasce triatleta profissional. Isso que você está falando, Mini, eu tenho uma ideia diferente de você, logicamente, né? Cada um tem a sua ideia. Então, isso que você está falando de 3 a 6 meses, né, que você falou. Eu acho que o mínimo, para mim, varia mais ou menos de 2, 3 meses mesmo. Eu acho que é isso que você falou, esse começo, 2, 3 meses. Menos de 2 meses você não cria hábito nenhum. 2, 3 meses você não cria hábito nenhum. Agora, eu tenho uma outra definição, que as pessoas podem falar, por exemplo, eu treino 3 vezes por semana, ou eu estou treinando 3 vezes por semana. Eu acho que para você dizer que você treina 3 vezes por semana, você deve fazer aquilo pelo menos uns 2 anos. Ou você falar que você está magro, ou que você é magro, ou que você está acima do peso, ou que você é obeso, eu acho que você, em 2 meses, você começa a pegar esse hábito, e se você continuar nesse hábito, você deve olhar lá para frente, nesses 3, 6 meses que a Mini falou, você deve olhar lá para frente e falar: depois de 2 anos, eu consegui fazer. Aí, depois de 2 anos, você vai, como é que eu vou falar? Fixar aquele hábito. O que que você acha, Mini?
Eu concordo muito, porque o que eu vejo assim, as pessoas começam, aí elas ficam super entusiasmadas com os benefícios e tal, mas chega um momento que você já não vê tanta mudança no seu
Sim,
corpo ou
sim.
naquilo que você está fazendo. E aí a maior parte das pessoas abandonam. Quando não, é isso que você falou, tem que estar 1 ano, 2 para você incorporar aquilo para você mesmo, assim, até que chegar um ponto que você fazer aquilo é parte de você, sabe?
Sim, já é você, não é
Já é
mais
você.
o. Beleza, então, Bárbara, espero que nós tenhamos respondido a sua pergunta, né? Pelo menos tentamos bastante, falamos 10 minutos aí da sua pergunta. Vou ver se o pessoal aqui no chat está falando alguma coisa, lindão. Paizão para você, Mini. Olá, Mini, assisti seu chat depois offline. Tá vendo? Já tem, ó, já veio o Foxhold, já veio o Paizão. Paizão gosta muito de participar. Do chat de saúde, né? Tiago, podem colocar, ó, pessoal, como o Tiago está falando, se vocês quiserem, coloque as perguntas aqui que a gente responde também, né? Pituque Menezes, duas bananas, bate com leite integral e uma colher de aveia, e vai pedalar. Isso, no meu caso, eu vou, sei lá o que eu vou fazer, cada hora eu faço uma coisa diferente. O que que você gosta mais de atividade, Mini? Esporte? Alguma coisa aeróbica, musculação, treino
Olha,
de, sei lá, pilates, o que que
eu
você
já fiz de tudo um
gosta?
pouco. Eu já fiz uns
Eu
3,
também.
4 anos de Pilates. Já fiz bastante treino de musculação durante um período longo. Já fiz yoga um tempo. E
Ah, que legal.
agora eu comecei a treinar calistenia, Mauro.
Ah, que bom! Que bom, voltando às origens. A origem, quer dizer, as minhas origens, quando eu
É?
fiz faculdade, era calistenia, era o máximo. Musculação era uma coisa assim, só de fundo de quintal, aquelas academias dos marombeiros que tomava bomba. Não tinha esse negócio de mocinhas fazendo musculação. Musculação era coisa para homem parrudo que tomava bomba, que pegava ferro mesmo, que a gente fazia normalmente, a gente, que eu digo, as pessoas em geral, era calistenia. A calistenia era diferente, mas era calistenia, de qualquer maneira. Vamos ver o Jesus aqui. Para mim, você rompe com o sedentarismo, ó, falando do Barbas, mais para você aqui, ó. Para mim, você rompe com o sedentarismo quando começa a ver os resultados no corpo e na qualidade de vida. Sim, Jesus. É muito boa a sensação de melhora depois de cada treino. Sim, Jesus, concordo contigo. Só que tem um detalhe, como a Mini disse, depois de um certo tempo, essas mudanças são mais lentas. Então você não pode, não é que você não pode, você não deve desanimar. Por exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo, né? Quando eu comecei a voar túnel de vento, que tem um tempão, cada dia eu aprendi um negócio novo. Cada dia eu aprendia. Um dia eu aprendi a virar para a direita, um dia eu aprendi a virar para a esquerda, um dia eu aprendi a virar de cabeça para baixo, outro dia aprendi. Cada dia um negócio novo. Hoje em dia eu demoro, às vezes, um mês treinando para aprimorar um movimento que eu já fazia. Um não, mas vamos colocar quatro movimentos que eu já fazia antes, que eu já sei fazer. Eu demoro um mês para aprimorar esses quatro movimentos. Então, quer dizer, a gente não pode desanimar, como a Mini falou, né? Que é a mesma coisa. Você vê a sua melhora aí, Jesus, mas essa melhora depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai ser aos poucos, né? E vamos ver a resposta aqui do Barbas. Estou aqui acompanhando e ouvindo, pessoal. A gente fica feliz com isso, Barbas. Agradeço a opinião de todos para aprender. Obrigado, de nada. Vou continuar. Mini, tem mais alguma coisa para falar sobre o assunto? Senão, eu continuo aqui.
Sobre esse tema
Sim.
do Barbas?
Isso.
Não, acho que não. Acho que a gente falou já é o suficiente.
Já deu até tempo da minha barba crescer, porque a gente já falou bastante do tema, né? Mas é legal para todo mundo, né? Não só para o Barba. Então vamos lá. Rox 11. Mauro, aqui a gente tem medo de sair na rua para caminhar pela insegurança. A tentativa é tentar treinar em casa. Difícil pra caramba conseguir pegar ânimo. Sim, você está rindo, mas é verdade, Rox. É por aquilo que a Mini falou, uma das razões, né? É pelo que a Mini falou. Quando você vai na academia, você marca com alguém, você tem. Pessoas lá, mesmo que você não marcou com alguém, você vai para academia, por exemplo, a Mini, ô Mini, quando você fazia Pilates, você tinha hora marcada ou você chegava na academia qualquer
Então,
hora? Como é que era?
Não, com Pilates era em estúdio. Eu fazia, era eu, o professor e mais três alunas. Não,
Sim.
era eu e mais duas, né? Então a gente ficava em quatro
Sim.
na sala. E era muito divertido, porque depois você vai conhecendo as pessoas e vira meio que um núcleo, assim, de amizade. Então era bem legal. E na academia que eu fazia musculação, era uma academia pequena, então era um grupo pequeno de pessoas também. E aí a gente sempre tava no mesmo horário. Era bem legal também, por conta da convivência, sabe?
Então,
Além do
Rox,
treino.
você vê que uma das razões que é difícil você treinar em casa é isso, que você não tem pessoas para treinar contigo. Só que, Rox, se você treina com sua esposa, com seu marido, com seu filho ou com alguma pessoa na sua casa, olha, eu passei, Rox, uns 4 anos treinando na casa de um amigo meu. Ele tinha um apartamento, era tipo, era um duplex, né? Mas a parte de cima era pequenininha. Mas é o que que ele fez? Fez uma salinha de ginástica. Aí eu levei uns pesos para lá, levamos os elásticos, e só de eu ter aquela obrigação, entre aspas, com ele, a gente treinava meio-dia. Só de eu ter aquela obrigação meio-dia de treinar com ele, a gente tentava treinar de segunda a sexta. Às vezes não dava, mas a gente colocava um mínimo de 2 vezes na semana, assim, no mínimo, mínimo, a gente tinha que fazer. Mas tentávamos pelo menos de 3 a 5 vezes por semana. Então isso já ajudava, porque era em casa. Mas era com uma pessoa junto. Agora eu sei dessa dificuldade. Ô, Mini, você já treinou em casa alguma vez? Ou pelo menos alongamento, yoga, alguma coisa você já fez em casa ou não?
Já, já. Nossa, no começo da quarentena, a primeira semana foi bem, bem difícil, porque mudou, assim, do dia para noite a gente não vai mais trabalhar, sabe? Assim, tipo,
Sei,
gente,
sei.
tipo, do dia para noite a minha rotina mudou completamente. E aí, na primeira semana eu não consegui treinar, na segunda eu comecei a treinar em casa.
É,
E o
o
que eu percebi
paizão tá falando. O
é
paizão está falando exatamente isso, ó, Mauro. Eu estava com uma rotina legal de musculação há alguns anos, mas com a pandemia quebrei o ritmo e ainda não consegui voltar. Tenta
é
voltar em casa, paizão, como a
Ó,
Mini fez. Continua aí, Mini, desculpa
oh. Não,
ter cortado aqui. Ele estava.
uma coisa que eu ia comentar pro Rox e também pro Paizão é o seguinte: uma coisa que ajuda muito a pegar ânimo é colocar uma playlist assim perfeita para dar aquela energia. Eu acredito que isso ajuda muito. A música cria aquela animação, né?
Sim,
E a
sim.
rotina é assim: eu, pelo menos, quando aconteceu a pandemia e eu me vi trabalhando em home office. Era muito difícil o começo porque eu não tinha os horários muito bem delimitados. Então, uma coisa que eu fiz foi criar um horário específico para poder treinar em casa, sabe? E saber que aquela hora de treinar. E depois eu me arrumava, tal, e depois começava o trabalho. Então, tentar realmente criar uma rotina, ter horários para fazer as coisas. Porque
Você
senão
sabe que
fica muito disperso.
eu fiz exatamente a mesma coisa. Aqui eu tenho um jardinzinho na minha casa aqui. O pessoal que acompanha o meu chat já sabe. É, eu tenho um jardinzinho aqui, um jardim bem pequeno, tem 1,5 metro de largura por uns, sei lá, é como um corredor, né? É um corredor que tem umas plantas assim. E batia sol exatamente entre 11 e 3 da tarde. Só essas 4 horas de sol no jardim. Então eu sabia que dentro desse tempo eu tinha que fazer de. Não é que eu tinha. Mas eu gostava de fazer de 1 hora e meia a 3 horas de atividade física. Por que isso tudo? Porque, como eu não queria ficar doente também, não queria me machucar, eu fazia um exercício mais devagar, só que fazia por mais tempo. E pegando sol, lógico, tinha dia que estava chovendo. Mas, como você falou, Mini, eu peguei aquele ritmo, né? Então, mesmo quando estava chovendo, que eu não podia ir lá no meu jardinzinho pegar sol e fazer exercício, eu ficava dentro de casa e acabava treinando. Porque criava a rotina. Mais ou menos isso que você disse, né? Perdão, pessoal, beber um gole d'água. Fala alguma coisa aí, Mini, que eu vou beber água aqui, que eu me gasguei.
Ó, vamos ver aqui os comentários. Eu abri aqui para eu ver também.
Sim.
O Renan falou o seguinte: sem poder ir na academia na quarentena, comprei colchão e corda para fazer aula online com personal. Não precisa muito. Pega o saco de arroz e feijão, cabo de vassoura e mochila, vamos em frente. Eu acho isso muito sensacional, porque é isso. Às vezes a gente fica pensando que precisa ter toda uma estrutura.
Não precisa.
Não precisa, é muito
Não
do
precisa.
vai lá e faz mesmo.
Isso. Eu tenho 4 galões aqui de. Galões não, né? A gente chama de galão, mas não é galão. 4 garrafas, que cada uma delas tem 5 litros de água. E elas, por acaso, têm uma alça, né? Porque de 5 litros. Então, achei aqui na minha cidade esses galões. Aí eu comprei 4. Então, eu posso fazer exercício com 5 quilos, com 10 quilos. É, tem o elásticos também em casa, né? E a gente vai, como você falou, né, Mini? Vai lá e faz, né?
Inclusive, tem alguns exercícios que nem precisa de muita
De
coisa,
peso.
né? Por exemplo, a
É.
calistenia, você usa o seu próprio corpo. E é puxado, gente.
É, não, você pode fazer flexão de braço, você pode fazer. Eu viajei com a minha sobrinha, ano passado. E eu queria muito que ela fizesse atividade física, porque ela é meio meio papo cabeça assim, meio quer saber de coisas mais intelectuais, de política e tal, não é muito voltada para atividade física. Ela inventa qualquer desculpa para não fazer atividade física. Mas como eu viajei com ela, a gente fazia dia sim, dia não, uma atividade no quarto mesmo. Fazia flexão de braço, fazia agachamento, fazia abdominal, fazia polichinelo, inventava um monte de exercícios, né? E ia fazendo. E depois ela começou a fazer sozinha, quer dizer, não precisa de muita coisa realmente para fazer. Precisa de animação, né, pessoal? Vamos ver o Tavares aqui. Tavares, boa tarde, M&M. Kitesurf é difícil de começar? Alô? Oi, oi, Mini, fala.
Oi?
Oi?
Não, eu ia fazer um comentário que você comentou
Ah,
das
sim, perdão.
suas. Alô, você tá me ouvindo?
Tô ouvindo agora aqui, cortou um
Então,
pouquinho
você
aqui.
comentou da sua. É que, gente, minha conexão às vezes ela dá um zigdum aqui, que sei lá, enfim, se começar a cortar, me avisa. Você comentou da sua sobrinha?
Sobrinha.
Isso? Isso,
Isso, sobrinha.
eu achei interessante, né, que às vezes a pessoa, ela se atribui um estilo de vida, tipo, ah, eu sou muito nerd, eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo para isso, e a pessoa pensa que a atividade física não encaixa com a vida dela, né, acho que tem um pouco disso
Sim.
também, de a gente perceber que dá para encaixar, que você pode fazer qualquer tipo de atividade, e que você pode encontrar alguma coisa que tenha a ver com o seu perfil, e começar a
Sim.
fazer isso, porque, Mauro, isso que você mencionou, eu vejo muitas pessoas, assim, com quem eu convivo, né, que eu trabalho na área jurídica, e as pessoas meio que incorporam assim, que o estilo de vida delas é incompatível com a saúde, assim, é incompatível com a atividade física. E elas falam, e elas se sentem orgulhosas, não, porque eu não tenho tempo para treinar. Gente, não, sabe? Não. Enfim.
Tem tempo. O tempo é seu. Aliás, o tempo, eu acho que é o bem mais precioso que nós temos. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida, ok, como é que é aquela teoria de Newton, não, de Einstein, sei lá de que era a teoria, que o tempo não é linear, que não sei o quê. Tanto faz, isso não interessa, porque na vida que a gente leva, a gente começa a semana no domingo ou segunda, onde você quer começar a semana, terça, quarta, quinta, sexta, o dia tem 24 horas, e a gente divide isso do jeito que a gente consegue. Então, tanto faz se o tempo não é linear, se é linear, se tal. É tudo que nós fazemos, o dinheiro que nós ganhamos, o sono que nós temos, a comida que nós comemos, tudo tem a ver com o tempo, porque nós escolhemos. Dentro do tempo que nós temos, entre a primeira porta que a gente abre do nascimento até a última porta que a gente fecha quando nós morremos, pelo menos nessa vida que nós conhecemos aqui, é o tempo, é essa linha. O tempo é uma sala de espera entre uma porta e a outra. E a gente não tem essa de não ter tempo, né, Mini? Não, tem
Concordo.
isso. Você escolhe o que você quer fazer.
Concordo. Agora, ô Mauro, eu vou entrar na brisa e dar uma filosofada agora.
Vamos lá.
Não, é real. Eu acho assim que às vezes é muito custoso a gente entender que a gente é livre e que a gente escolhe a forma como a gente quer viver em muitos casos, sabe? É claro que tem aquelas situações em que tem momentos difíceis, que a gente precisa dar um
Sim.
gás mais no trabalho ou ficar mais presente para cuidar de alguém que tá doente na família, mas
Sim.
assim, via de regra. Assim, todo dia a gente tá moldando nossa vida, sabe? Que vida a gente tá vivendo? Bom, enfim, já dei a filosofada
Não,
aí.
na boa, mas é isso mesmo.
Mas é.
Você falou, eu estou me vendo aqui, porque eu não moro nem no país dos meus pais, né? E meus pais já têm uma certa idade. Então, eu tento dividir com os meus irmãos as obrigações. Eu daqui eu falo com os médicos, lógico, é a minha área, então eu falo com os médicos, falo com o fisioterapeuta, tento fazer os pagamentos, né? Porque hoje em dia é com internet, e meus irmãos dão uma atenção mais, entre aspas, presencial para os meus pais, né? E, logicamente, quando acontece alguma coisa lá, como ano passado, tive que sair correndo aqui, meu irmão ligou para mim e falou: Mauro, eu acho legal você vir para cá o mais rápido possível. Eu sabia que tinha acontecido. Depois deu tudo certo, não teve problema nenhum, mas meu pai teve um problema. Então, 1 hora da manhã, eu comprei a passagem, para 9 horas da noite eu estava viajando para o Brasil. Acontece isso, mas Eu escolhi a minha vida de vir para cá. A Mina escolheu a vida dela de trabalhar no escritório. Mas nem por isso eu deixo de fazer minha atividade física, eu deixo de dar atenção para os meus pais, cuidar quando eles estão ruins, e nem por isso a Mina deixa de fazer a atividade dela. E as filosofadas dela, ela pode dar
Eu dou
também, né?
várias. Ai, gente.
Ó, vou continuar aqui. Tavares 15, boa tarde, M&M. Kitesurf é difícil de começar? Aconselho a comprar ou alugar equipamento. Mini, você já fez kitesurf?
Não, nunca fiz. Uma hora, olha, eu vou te falar que eu tenho um pouco de medinho de algumas atividades.
Bom,
Eu
então eu vou responder essa, já que você
tô.
tem um pouco de medinho, eu vou responder essa, Tavares. E você vai responder a próxima, tá?
Tá.
Ó, eu vou responder essa aqui, Tavares. Kitesurf é, como qualquer atividade muito legal, é difícil sim de começar. O difícil que eu digo, se você fizer, por exemplo, só aos fins de semana, você vai demorar pelo menos dois finais de semana, dois sábados e dois domingos, vamos dizer assim, quatro aulas para você se entender com o mar e com a pipa. Aí depois você vai demorar mais umas quatro aulas para você se entender com a prancha. Então, eu diria que se você tiver paciência, em um mês mais ou menos, talvez mais, porque às vezes não venta, às vezes chove, às vezes você não faz aula, mas eu acho que em oito aulas você já consegue se entender. Mas antes de oito aulas não adianta, a menos que você faça o wakeboard já. Por exemplo, no meu caso, eu faço wakeboard, eu faço paraquedismo, então eu tenho uma ideia de vela já, né, do paraquedismo, eu tenho uma ideia de prancha já do wakeboard, então é um pouco mais fácil para mim. Mas quem não tem. Quem não faz esportes de prancha já é mais difícil. Quem não faz esporte de vela já é mais difícil. Quem não faz esporte nem de prancha nem de vela para começar é mais difícil ainda. Por isso que eu digo, Tavares, eu dou a maior força para você fazer o esporte, mas demora umas oito aulas mais ou menos para você se entender. Agora a próxima pergunta que é a Mini que vai responder, viu, Tavares? Ó, pergunta aí do Tavares 15. É perigoso ir no mar também? Acho muito legal, mas tenho medo. Diz aí, Mini.
Olha, Tavares, o que eu vou. Assim, existe a resposta zoeira e a resposta filosofada, um pouco mais de como você quer. Mas, assim, eu vou dar um pouco da resposta filosofada, né? O medo é muito
Lá.
uma criação da nossa cabeça, da forma como a gente foi criado, né? Muitas vezes tem a ver com o jeito que os nossos pais lidavam com. Assim. Como eles podavam a gente ou não diante de situações que eles acreditavam que eram perigosas pra gente, né? Porque, por exemplo, você vê uma criança, ela vai fazer as coisas que vem na cabeça dela. A criança não tem limite. Então, assim, uma coisa que você tem que se perguntar é de onde surgiu esse medo, né? Investigar a origem dele e se perguntar o que que você pode fazer caso uma situação ruim aconteça? Ou o que que você pode fazer para evitar que aconteça essa. Situação ruim. Por exemplo, você estava mencionando do mar. Eu não entendo muito de mar, né? Mas eu sei que quem pesca, parece que eles têm algumas informações para saber quando o mar está mais bravo, não tá, a hora que está difícil e
Isso.
complicado. Nesse momento você não vai. Você procura essa informação e você não vai. Então, assim, eu não sei nada de kitesurf, mas
Sim, mas
eu
é.
acredito que se você procurar alguém que faz isso há mais tempo, essa pessoa vai ter esse conhecimento para te ajudar. Estando com essa pessoa, eu acho que é uma forma de você perceber se seu medo faz sentido ou não. E ter uma nova experiência, né? Uma
E
experiência.
é uma forma de você se sentir mais seguro também, porque você tem uma
Exato.
pessoa já experiente que diz para você, hoje não, porque está muito vento, ou hoje
É.
não, porque a água está muito molhada, ou está menos molhada, ou o que quer que seja, mas é interessante, né? Você se basear em alguém. Isso que você está falando, Mini, eu sempre tenho, nos esportes que eu faço, principalmente no paraquedismo, que o paraquedismo. Por incrível que pareça, dos esportes radicais é o menos perigoso, pelo menos por probabilidade, né? É o que tem menos fatalidade dos esportes radicais, é o paraquedismo. Mas isso é porque ele é o mais, na minha opinião, é porque ele é o mais normatizado. Então você tem muitas normas para seguir. Por exemplo, kitesurf, você entra na água, ah, essa praia aqui está vazia, vou velejar aqui. Aí, de repente, você fica numa roubada e a praia está vazia e não tem ninguém vendo você. Né? No paraquedismo, não. Para você subir um avião, você precisa ter um piloto, você precisa ter um plano de voo, você precisa ter NOTAM, você precisa ter uma série de coisas. Então, isso que a Mini falou, eu acho que é uma forma de você normatizar o seu medo. Né? Você vai fazer normas para o seu medo, para saber se o seu medo faz sentido ou não. Seria mais ou menos isso, Mini?
É, eu acho que é isso que você falou, e assim, eu acho importante ter alguém que já passou por essa experiência, que possa te dar alguma instrução e que possa estar ao seu lado para te mostrar o que faz sentido e o que não faz sentido no seu medo, e caso aconteça alguma coisa, essa pessoa tá lá para te ajudar. E também, assim, o que isso é uma coisa que é bastante importante, assim, que às vezes a gente precisa trazer um novo sentido para aquela experiência. Então, assim, talvez você já tenha tido algum problema no mar, quando você era, não sei, pequeno, você achou que você estava se afogando, coisa assim, e aí você ficou com aquela experiência ruim muito marcada. Então, para você criar, aliás, para você conseguir afastar esse medo, você precisa criar novas experiências que foram positivas com o mar, entendeu? Isso é bastante importante. Então, assim, talvez não seja a primeira vez que você vai perder o medo. Mas conforme você for tendo experiências positivas fazendo aquilo, que é no caso o kitesurf, esse medo ele vai indo embora aos poucos.
Eu conheço esse rapaz que eu ia fazer musculação na casa dele. Ele tinha um medo de avião absurdo, quase não viajava. Viajava, mas é muito raro de avião. Aí ele casou com uma comissária de bordo. Ele perdeu o medo rapidinho, porque tinha passagem grátis, tinha não sei o quê, business, eu peguei. E acabou que ele, enfim, conheceu ela. Ela estava o tempo inteiro no avião, né, no trabalho dela. E ele, convivendo com ela, foi começando a perder o medo de avião. E depois, com as passagens, facilidade, né? Foi isso. Ô, Mini, eu vou voltar aqui
Pro fórum, né?
pro chat, pro fórum, para a gente não deixar o pessoal na mão aqui que já falou. Mini, você respondendo para o Sazon mesmo. Pensei em levar para esse chat as perguntas que você fez no tópico do chat. Que a Mini fez, que eram essas aqui. Tem alguma sugestão de chat? Como começar um relacionamento? É válido usar redes sociais ou agências para esse fim? Vamos mudar então um pouco, que a gente está falando muito de atividade física e normalmente eu já falo muito de atividade física, né? Então vamos puxar um pouquinho da Mini aqui. Então, o que que você acha, Mini, desse como começar um relacionamento? É válido usar redes sociais ou agências para esse fim?
Então, aqui, Mauro, eu vou dar umas visadas de novo, que eu sou dessas, mas é o seguinte, a gente está se relacionando o tempo todo. Mesmo
Sim.
quando a gente toma a decisão de não ir falar com alguém, isso é também uma atitude, é uma forma de se relacionar, uma forma evitativa, às vezes, né? Então, assim, como começar um relacionamento? Se a intenção aqui é um relacionamento amoroso, você precisa, num primeiro momento, conversar com a pessoa, né? Ela precisa saber que você existe. Esse é o primeiro ponto. E para isso pode ser qualquer coisa. Você pode usar as redes sociais, agências, inclusive, amigos de amigos. Inclusive, amigos de amigos e agências e redes sociais, eu acredito que são ferramentas boas, porque você já consegue traçar um perfil do que a pessoa gosta, do que ela não gosta, de quais são os hábitos dela. Para serem mais alinhados com os seus e evitar de ter conflitos por divergências de formas de lidar com a vida, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de cinema. Não faz sentido, aliás, não que não faz sentido, mas se você for se relacionar com alguém que odeia cinema, talvez não seja muito bom. Então, assim, qualquer meio de conhecer gente é um meio legal. Pode ser redes sociais, agências, Instagram. Hoje tá super na moda, as pessoas mandando direct. E aí, adorei seus stories. Aplicativos, fazer cursos, aulas de dança, academia, qualquer local que você encontre alguém que tenha interesses próximos aos seus. Uma coisa que eu acho importante. Agora me deu um branco. Eu ia falar que eu achava importante de evitar.
De evitar, porque a
Mas
gente
agora
está
me deu
falando de.
branco.
Eu posso me meter aí no seu
Pode, se
branco?
mete aí, Mauro. Eu quero
Olha
saber a sua
só.
opinião. Fala aí.
É porque eu tenho. Eu não tenho problema de relacionamento, porque eu não tenho problema de ficar sozinho também. Eu já fiquei sozinho, sem sem ninguém por mais de um ano. Isso umas duas vezes na minha vida. Mas sem ninguém, que eu digo, para ser assim, direto objetivo, sem beijar na boca. Nada. Zero de relacionamento, né? E eu não tive problema nenhum. Fiquei sozinho, acabou. Porque não estava fim, não tinha ninguém que eu gostasse, não, sei lá, não queria ficar saindo, correndo atrás de mulher, sabe? Não me interessava, simplesmente não me interessava. Por quê? Porque eu já tive um relacionamento, ou mais de um relacionamento, que, vamos dizer assim, me preencheu bastante. Acabaram, mas preencheu durante muito tempo. Então, eu não achava válido, sair correndo atrás de se relacionar. E uma pessoa me disse: ah, e que tal rede de relacionamento, Tinder, sei lá o quê? Eu não sei porque eu não conheço, viu? E eu nem me interessei porque eu fiquei com medo, sabia, Mini?
Medo, mas por quê?
Medo. Não, medo de. Por exemplo, tem um amigo meu que eu encontrei hoje, para falar a verdade, que ele conheceu uma menina no Instagram, pelo Instagram, e eles estão morando juntos agora. Se conheceram pelo Instagram, marcaram de sair. A menina era de Barcelona, ele também era de perto de Barcelona. E, quer dizer, para falar a verdade, ela é americana, mas ela vive em Barcelona. E ele mora perto de Barcelona. E tinha essa coisa em comum que você tinha falado antes, né, no outro tópico que nós conversamos. Você tinha falado antes. Eles tinham uma coisa em comum, que o pai dela foi piloto de moto, de velocidade. E ele faz freestyle de moto, não de velocidade, né? Faz freestyle de moto, salto de rampa, esses backflips, essas coisas todas. Então eles tinham a coisa da moto de paixão, porque ela era apaixonada por moto. Isso juntou eles, se conheceram no Instagram e estão super bem até hoje. Tem no mínimo 3 anos. Tem no mínimo 3 anos. Quer dizer, foi pelo Instagram. Mas eu fico com medo, não sei. Sei lá, enquanto um maluco. Às vezes você encontra uma pessoa que é maluca mesmo, mesmo você conhecendo a pessoa,
É, então,
não
Mauro,
pensa.
uma coisa que eu pensei agora que eu acho importante falar é o seguinte: uma coisa são os meios de você conhecer pessoas, né? Redes sociais, um espaço de convívio comum, amigos de amigos. Só que tem que ter uma clareza muito grande do porquê você quer se relacionar com essa pessoa. Se você vê ela como, sei lá, você quer ter uma amizade, mas se vier desenvolver alguma coisa legal, se não vier também legal, ou se você só quer, sei lá, uma coisa mais
Sexo.
casual, se você só quer um sexo casual uma vez e nunca mais.
Porque existem, como é que é, aplicativos que mostram onde você está e mostra onde as outras pessoas do aplicativo estão e o que cada um está interessado. Você está interessado em homem, se está
Isso.
interessado em mulher, se você é homem, está interessado em homem, se você é homem, está interessado em mulher, se você é mulher, está interessado em homem, se você é mulher, está interessado em mulher. Se você é homem, está interessado em, sei lá, suruba. Se você é mulher, está interessado em suruba. E você coloca tudo ali e ele mostra. Mas esse tipo de aplicativo é que eu acho perigoso, entendeu, Mini? Porque
É que
você
na
vai
verdade.
encontrar pessoas que, não sei, sei lá.
Ó, é que assim, eu vou falar minha opinião, né? Aliás,
Lógico.
pessoal, coloquem a opinião de vocês aí no chat, se vocês concordam, se vocês não concordam, se
Tá,
você já
então.
aconteceu de vocês encontrarem alguém, sei lá, comentem aí pra gente responder vocês também. Mas o que eu ia falar é o seguinte, que uma coisa são as plataformas pra gente conhecer as pessoas, né? Mas a gente tem que ter clareza do porquê que a gente quer se relacionar. De que tipo de relacionamento a gente quer? E claro, a gente está conhecendo as pessoas, mas a gente também tem que ter alguns filtros, que nem se eu vou sair com alguém de um aplicativo, eu preciso ter mais elementos, sabe? Assim, alguns aplicativos eles costumam mostrar pessoas que são conhecidos seus em outros tipos de rede. Então, por exemplo, o Tinder ele mostra às vezes pessoas que os seus amigos têm no.
Sim.
Acho que no Face ou no Insta, alguma coisa assim. Então, assim, você pode rastrear essa pessoa e ver como ela é, sabe? Acho que tem que também tem que ter esse ponto de fazer uma análise prévia de com quem você
Dever
tá
de casa.
falando. Assim, é que
Só
assim,
dever de casa.
Existe uma linha que às vezes é difícil de separar, né? Do que é ser um stalker maluco, fuçando a vida inteira da pessoa.
Sim.
E assim, de tomar medidas básicas para você saber a índole daquela pessoa. Uma coisa que eu acho, Mauro, assim, que juro, se eu tivesse essa consciência, eu teria me roubado. Aliás, eu teria me livrado de muita roubada, mas assim, muita roubada, que é como essa pessoa, ela é vista no meio em que ela trabalha ou ela estuda,
Ah,
entende?
sim.
Cara,
Sim.
isso parece coisa assim de avó,
Sim.
mas gente, isso é
Não,
muito
não é.
sério. Isso é
Não
muito
é, não
sério.
é.
Então,
Não é.
assim,
Olha.
eu até brinco assim que se hoje em dia eu tenho muito mais cautela, né, com quem eu vou me relacionar. Mas a ideia é essa, meio que fazer um Serasa da vida da pessoa.
É isso,
E
é isso
conhecendo
mesmo.
ela aos poucos e saber como é o comportamento dela nos ambientes de trabalho, de amizade, até para você saber o nível de envolvimento que você pode ter com aquela pessoa, entendeu?
Lógico, lógico. Você sabe, ô Mini, que eu até assim já me dei mal. Até pesquisando, porque eu sou meio chato de pesquisar mesmo. Eu não sou aquele que, ah, conheceu a menina na festa, vamos sair para, sei lá. Eu sou muito. Que as pessoas, pelo meu, entre aspas, perfil, né, de aventureiro, subir acampamento base do Everest, subir o Elbrus, descer de snowboard, fazer paraquedismo, fazer snowboard, fazer o que quer que seja, ter lutado boxe não sei quanto tempo, as pessoas acham que eu sou meio porra louca. Mas eu sou muito cauteloso quando se trata de gente, porque eu já me, entre aspas, me dei mal, mesmo você com o background da pessoa bom, mas ninguém sabia que aquela pessoa era louca, por exemplo, né? É o problema psiquiátrico, vamos colocar assim, um problema de cabeça, não sei como explicar. Mas enfim, é por isso que eu fico com medo dessas redes. Mas você explicou super bem do que eu chamei de dever de casa, né? Você saber como que a pessoa se comporta, como no ambiente de trabalho, no ambiente. Bom, ô Mini, você tinha pedido para o pessoal comentar? Vamos ver o que eles comentaram, se eles
Vamos
comentaram
ver.
alguma coisa, então? Vamos lá? Então vamos lá. Paulo, e agora vai dar uma certa complicação. Eu vou ter que fazer de baixo para cima. O que a Mini falou foi muito certo. Comecei meu atual relacionamento com uma resposta de gostei do seu story. Roxiose, gostou do seu story. Vitor Rezegue, aliás, bela. Vamos lá, deixa eu ver. Eu falo kitesurf, o Vitor sempre aparece no chat. Olha, o Vitor, Mini, o Vitor, ele faz uns vídeos de kitesurf incríveis, cara. Muito legais. Se você não viu os vídeos dele, procura no, no, na nossa linha do tempo. Olha aí, ó. Viajando aqui. No nosso mural, o Vitor Rezegue, ou procura pelo nome dele, que você vai ver uns vídeos super legais que ele faz. Eu fico feliz que você está aí, Vitor, com a gente. Paizão, papo cabeça agora. Chat tá top, MNM. Você acha que tá
Obrigada,
top,
paizão.
Mini? Tá bom?
Ah, a gente está fazendo nosso melhor.
Estamos tentando, paizão, estamos tentando.
Estamos tentando.
Bailey! Boa tarde, pessoal. Esporte é vida, faz o bem danado. Eu sou um amante de. Pô, falou, sou um amante, a gente falando de relacionamento de Tinder. Até me bateu o coração mais forte aqui, o Mini, viu? Bailey. Boa tarde, pessoal. Eu sou um amante, falou, sou um amante de esporte. Muito bem. Nada contra ser amante do que quer que seja, viu, pessoal? Ah, Mutz! O Mini, vou voltar um pouquinho aqui. O chat vai ser meio assim, né? A Mutz, ela é professora de educação física também. E ela está dando a opinião dela aqui. A gente conversa às vezes, né, no próprio site, né, que treinar em casa é difícil. Ela está falando que encomendou aquele rolo de para bike para você pedalar, mas nunca usou. Vai tentar. Ô, Mutz, eu sei que você tem um certo problema de treinar em casa, você está me falando aí, mas tem que fazer como a Mini falou, coloca. Sabe, coloca a roupa, já acorda de manhã e já coloca a roupa. Pelo menos deixa o rolo ligado na sua bicicleta, né? O mínimo que você tem que fazer. Deixa na noite anterior o rolo ligado na sua bicicleta, Mutz, deixa a roupa separada e acorda e já coloca a roupa e já vai para o rolo. Mesmo que não for para o rolo, mesmo que não for para bike, mas fica de roupa para malhar o dia inteiro, que alguma hora do dia você senta lá e faz o seu treino, né? Mini, desculpa, eu voltei àquele papo antigo, porque, né, a
Sem
coisa aqui é
problema.
meio anacrônica. E o Paulo Sérgio falando, Mauro e Mini, algumas dicas para variar uma alimentação natural pós-treino? Treino em casa por 5 vezes por semana com a ajuda de app. Mini, você faz alguma alimentação especial antes e depois do treino ou só come normalmente? O que que
Então,
você faz?
olha, eu comecei a treinar mesmo em 2016 e na época me consultei com uma nutricionista. Então, eu até falar para chamar a Luciana aqui
Fala com a Luciana.
para responder o Paulo Sérgio melhor, porque assim,
Eu acho, Paulo César, você pode colocar uma pergunta no nosso mural, e a Luciana responde. Ou se você quiser, Paulo Sérgio, deixa eu fazer uma propaganda aqui. A propaganda não é propaganda. Eu não ganho nada com isso em termos financeiros, mas o pessoal ganha porque se vocês quiserem falar diretamente com a nossa área de saúde, é só vocês entrarem na página de saúde e vocês apertarem aqui esse botão, orientação esportiva e alimentação, viu, Paulo Sérgio? Pode acessar por aqui. Ou perguntas. Os dois, eu sei que são duas coisas diferentes, mas acaba que dão no mesmo lugar, né? Que é em mim. E aí eu posso passar sua pergunta para Luciana, viu, Paulo Sérgio? Mas a Mini deu a ideia, para mim, perfeita. Você pode abrir um tópico no mural sobre alimentação pós-treino e ver o que que você faz. Eu vou dar só minha opinião aqui, tá, Paulo Sérgio? Eu não faço nada de especial. Eu tento manter minhas refeições a cada 3, 4 horas. Não é porque eu sou louco que tem que comer a cada 3 horas, senão vai morrer, não é isso? É porque eu sinto fome a cada 3 horas, não posso fazer nada. Como eu não como muito de uma vez, então acaba que eu sinto fome, né? Agora, eu não mudo muita coisa, não. Eu mantenho a minha refeição. Lógico, se um dia eu vou comer arroz e feijão, não vou 15 minutos depois correr uma maratona, né? Porque, enfim, pode fazer mal. Mas depende muito do que você consegue comer também e o que cai bem para você. Como eu falei no começo do chat, né, no outro assunto que a gente estava falando ali, que a Mini e eu estávamos comentando, eu normalmente eu gosto de comer uma banana e um ovo e vou treinar, porque para mim cai bem. Para falar a verdade, agora eu não estou comendo banana, estou comendo uva, porque aqui no meu jardim eu tirei uns 8 cachos de uva hoje. Semana passada tirei 4 cachos, porque tem uma. É videira o nome da. Ô, Mini, a
É
planta aqui da uva
videira.
é videira, né?
Eu
Porque
acho que
aqui
é.
tem, é vina, sei lá.
Não.
Uma videira. O pé de uva. E assim, é incrível como dá uva aqui. E não sei se tem alguma relação com esse negócio de quarentena, do ar, da chuva, do que quer que seja, mas o que dá de uva. Então, não estou comendo mais banana, estou comendo uva. Todo dia eu como uva. Hoje tirei 8 cachos de uva. Há uma semana tirei 4 cachos de uva. Então, tem que ver o que cai bem para você. Para mim, uva cai bem. Para mim, banana cai bem. Mas como a Mini
Mauro,
falou, fala aí, Mini.
eu comentar que eu achei curioso que eu também como banana e ovo todos os dias.
Ah, é? Bom,
Eu
então, Paulo
adoro.
Sérgio, isso aqui é uma dica, banana e ovo, pronto, resolveu.
Banana e ovo. Não, e assim, eu ainda pego a banana e eu coloco ela 2 minutos no. Qual é o nome daquilo que esquenta a comida?
Micro-ondas?
Micro-ondas. Nossa, ela fica derretida, Mauro. Aí eu coloco canela e aveia.
Canela! Eu não coloco aveia, mas eu coloco canela, Mini.
Ah, olha só, muitas coisas parecidas. Gente, é muito bom, Pato.
Nossa, eu tô babando aqui. Deixa eu passar para frente que eu já tô
Vamos lá.
aguando aqui. Renan MS. O escritório pequeno virou sala de treino e Tabata Songs é playlist certa. Viu, Mini? Você falou que tinha que ter uma playlist. O Renan tá dizendo aqui que tem a Tabata Songs. Eu não sei o que é isso, mas
Também
enfim.
não sei, mas eu, com certeza eu vou procurar agora quem falou.
Ele tá falando playlist certa, né?
Ele tá falando, eu confio, vamos ver.
Parreira! Isso, obrigado, Juliano CS.
Ah,
Obrigado, Parreira. Juliano tá me confundindo
videira.
aqui enquanto a gente é Parreira Bideira. É porque. Não, eu vivo num lugar que você fala espanhol. Quer dizer, você fala catalão aqui, mas a língua do país é espanhol. Então, eu misturo catalão com espanhol e, logicamente, com português. Porque todo dia eu falo português ou com alguém da minha família ou com algum amigo aqui. Eu tenho um amigo brasileiro aqui, um casal de amigos brasileiros. Mas falo mais espanhol. Então, eu já não sei o nome de nada. É Parreira. Então, vamos
Mas eu acho
reformular
que é videira, mas.
a frase. Videira?
Nossa, É, eu acho que existe, não existe? Ou, gente, eu tô muito
Acho
doida.
que videira é outra coisa.
Mas é outra
Bom,
coisa.
Juliano, diz aí o
Não
que é
sei.
videira. Você procura, eu vou aqui
É.
pro mural, tá, Juliano? E você procura e diz o que é videira. Ó, Renan, videira, vite, vinha, vinhal, vinhedo ou parreira são denominações do gênero de plantas arbustivas da família das vitáceas, antigamente chamadas ampelidace. Nossa Senhora! Chat M&M chegando. Viu? Você falou, Mini, que você está filosofando. O Renan aqui foi lá, misturou Aurélio de Buarque com o. Qual é o nome daquele negócio que a gente procura? Ai, caramba!
Sei
Respondido,
lá,
pronto. Aquele
respondi
negócio
errado.
é que a gente procura na internet sempre que quer saber alguma
No
coisa.
Google,
Tem um Google e tem uma outra. Era uma
Wikipédia,
outra coisa. Wikipédia, Wikipédia, Wikipédia.
Wikipédia.
Bom, Juliano, obrigado, Juliano. Já foi respondido aqui. Vamos voltar, então,
Vamos
para o
lá,
mural,
fórum.
né? O Sazon, ele perguntou também, além dele de como começar um relacionamento, ele perguntou assim, como manter. Isso foi do chat da Mini, tá, pessoal? Isso aqui é o post da Mini, mas do chat anterior, que ela não tinha respondido para o Sazon. E como manter o relacionamento também é interessante. Além da outra sugestão legal sobre relacionamento durante a quarentena, feita pelo Forense, que estava participando no chat. Eu não sei qual foi a sugestão legal, pode ser vídeo sexo ou alguma coisa assim. Eu não sei, Mini, eu não lembro, porque eu vi o seu chat, mas não lembro.
Eu também não lembro dele, Mauro, fica
Tá bom. Mas, então, como manter o relacionamento? Também é interessante. E eu vou fazer outra pergunta, Mini. Como manter o relacionamento interessante? Diz aí.
tranquilo. Olha, são boas perguntas. Eu vou repetir um pouco o que eu já falei para. Aliás, o que eu já falei em relação à outra pergunta, né? Do como começar. O como começar e como manter tem uma raiz comum, né? Que é por que que você está se relacionando? Tem que ter essa clareza. Se você tem aquela ideia de constituir família, de ter filhos ou não, de ter talvez uma parceria para curtir a vida, tem que ter esse tipo de clareza, porque em vários momentos vai ter momento, assim, vontade de chutar o pau da barraca, de desistir. Gente, relacionamento não é o mar de rosas o tempo todo. Então, assim,
Não é uma rosa o tempo todo,
não
quase
é.
nunca é o mar de rosas, né?
Não é. E, assim, traçando um paralelo, uma brincadeira com o que a gente vê bastante no fórum, né? Do buy and hold, do ser sócio. É aquela intenção de continuar com a empresa, nos altos e baixos dela, porque a gente sabe quais são os fundamentos dela. É mais ou menos isso também. Claro, não, as pessoas não são empresas. Mas a ideia é essa, de que você sabe quais são os pontos fortes daquela pessoa, quais são os pontos fracos, e que muito provavelmente. Com certeza terão divergências e terão momentos em que os pontos fracos daquela pessoa irão te irritar muito, mas quando você tem a clareza do porquê você tá com ela, você consegue atravessar esse momento difícil sem tomar decisão impulsiva de, às vezes, terminar de uma hora para outra, porque acontece isso às vezes, né? A pessoa vira para você no primeiro problema, eu não quero mais!
Eu não quero mais, já chega, não aguento. Pô, como não aguenta? Primeira vez que a gente discute, ou nem discutiu ainda.
É.
Mas você acha que fazer isso, quer dizer, fa fazer isso, ter essa clareza, eu acho que a gente só consegue quando a gente está olhando de fora. Tentar fazer um. Eu fiz um curso da Yale, esqueci o nome da psicóloga, sobre ser feliz, né? Sobre felicidade. Vamos lá, já esqueci o nome do curso, já esqueci tudo. Enfim, e ela estava falando sobre relacionamento. Ela estava falando que uma das formas de manter um relacionamento é você olhar de fora o relacionamento. Eu acho que tem a ver também com alguma coisa que você falou no seu chat, que é assim, imaginar como que você estaria se não tivesse com aquela pessoa, né? O que que aquela pessoa te trouxe de bem? Você, tipo, pisar. Step out, né, da picture do que está acontecendo, você dá um passo para fora do relacionamento e olhar como telespectador o que está acontecendo no relacionamento e você projetar um relacionamento sem aquela, quer dizer, uma vida sem aquela pessoa que está se relacionando contigo. Você falou alguma coisa sobre isso no seu chat também, não falou?
Eu falei, eu acho que eu falei, na verdade, que eu não lembro muito do chat, mas isso, assim.
Bom, eu lembro, você falou 2 horas e meia sem parar, alguma coisa assim.
É
Uma
porque
fala.
no chat a gente vem aqui, né? A gente acaba exagerando um pouquinho. Mas, enfim, o que eu penso é o seguinte sobre isso: que realmente a gente precisa ter essa consciência do quanto a pessoa com quem a gente tá agrega pra nossa vida positivamente, né? Porque se a gente tá num relacionamento em que a gente sente que a pessoa coloca a gente pra baixo, a pessoa, sei lá, trata a gente mal, gente, não faz sentido isso. Então, é claro que quando a gente tá em um relacionamento, o objetivo precisa ser uma relação de ganha-ganha. Na maior parte possível do tempo, porque as divergências e os problemas eles irão ocorrer. Mas aí vem aquela pergunta, né? Como eu vou saber realmente se aquela pessoa faz bem para minha vida ou não? E aí entra um outro ponto, que assim, você ter um bom relacionamento com você mesmo e você saber ficar sozinho e ter também uma vida individual, assim, ter os seus momentos longe daquela pessoa. Porque é só quando a gente tá com uma certa distância que a gente consegue dar valor a algumas características
Sim.
do nosso parceiro. Então, assim,
Sim.
é claro, né, gente? Bom senso. A ideia de ter um relacionamento saudável é você estar tá junto com a pessoa, vocês lutarem pela vida em comum, assim. Enfim, você precisa ter clareza do que você quer. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a preservação de um pouco da individualidade para você saber quem você é sem aquela pessoa, para você ter clareza do quanto aquela pessoa agrega para sua vida. E o que eu vou falar pode ser um pouco trágico, mas a verdade é essa: se aquela pessoa morre ou se o relacionamento acaba, como que você fica naquilo, entendeu? Então é importante ter esse equilíbrio, e o equilíbrio não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio
Não,
dinâmico. É
eu ia dizer,
dinâmico.
eu estava esperando você acabar de falar para falar exatamente isso. Isso aí não é uma coisa que, não é aquela pessoa pode ser perfeita para você durante uma época da sua vida, mas depois lá para frente ela pode começar a apresentar, entre aspas, só para ficar mais fácil, imperfeições. Mas nada vai ser perfeito para sempre, né? E nada vai encaixar igual, sempre. Então. É, como você falou, Mini, a vida é dinâmica e o relacionamento também é dinâmico, né?
E uma coisa que é bem importante, assim, que é muito comum observar, às vezes o relacionamento começa, aí o casal costuma fazer coisas juntos, mas chega um determinado momento que as pessoas também se tornam individualistas demais e param de participar da vida um do outro, de fazer coisas junto. Então você começa a perceber que são duas pessoas morando na mesma casa, mas que elas não têm mais nem amizade, porque elas não contam mais da vida uma para outra. Entende? Então, assim, é um equilíbrio dinâmico, porque é claro que as pessoas podem mudar ao longo do tempo, a gente muda ao longo do tempo. Assim, inclusive os nossos valores e alguns dos nossos comportamentos mudam, o do nosso parceiro também pode mudar, e aquela mudança pode ser uma mudança que não seja mais compatível com a nossa. E aí a questão que fica é: o que que eu vou fazer diante dessa incompatibilidade, né? Você pode querer trabalhar o relacionamento, conversar isso com outra pessoa, vocês irem ajustando, ou pode ser uma incompatibilidade que realmente resulte em um término. Isso significa que foi ruim, que fracassou? Não, gente. Às vezes só as pessoas querem coisas diferentes, sabe? Eu acho que isso é importante também, Mauro, porque o que eu percebo, assim, observando, e também pelas minhas vivências pessoais, que às vezes a gente deposita no outro como se fosse a obrigação dele de deixar a
Sim.
gente feliz e satisfazer a gente e agir
Sim.
conforme o jeito que a gente achou certo de viver, entendeu? E não é bem assim. Relacionar é uma conversa constante, são várias negociações também para tentar manter o bem-estar dos dois, porque quando um cede demais, começa aquela sensação de anulação, e não é legal isso. Você perde a sua identidade. Então, eu acredito que é isso, sabe? É esse equilíbrio entre você ter um pouco da sua vida individual, até para você trazer novidades para o parceiro, conversar com o parceiro, mas vocês também fazerem coisas juntos para não viverem vidas separadas.
É,
O que
o
é mais fácil?
Roxon aí está colocando que, bom, antes do Roxon, deixou agradecer o tijolinho Wikipedia, né? É isso mesmo, o tijolinho. Tijolinho, gostei do gostei do nick, tijolinho. É um tijolinho. Mas o Mini, o Roxon, que conseguiu a namorada dele, o relacionamento dele na rede social, gostei dos seus stories, né? É, ele está dizendo aqui, ó, acho que muito de um relacionamento longo e bom é você se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa, porque a mesma pessoa é uma pessoa diferente em vários detalhes ao longo dos anos. que você comenta? Eu tenho um comentário bem interessante para fazer, mas queria escutar o seu comentário sobre isso, Mini.
Olha, eu acho, né, pelas minhas experiências, assim, porque muito do que a gente fala tem a ver com as nossas vivências também, né?
Sim.
E se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa é bem possível, mas como é que eu posso dizer? Eu acho que a paixão, ela tá nos detalhes também, entendeu? É quando, assim, eu vou falar, depois eu quero ver a sua opinião sobre isso, Mauro. Mas,
Sim.
assim, eu acho incrível, por exemplo, ver o meu parceiro fazendo alguma coisa que ele gosta muito e ele, sabe, realmente se esforçando e se dedicando para aquilo e conquistando. Então, ver essa energia vindo da outra pessoa é uma coisa que eu acho apaixonante. Eu acho isso muito legal. Que
É, eu
tem.
acho que tem que ter um pouco de admiração, tem que ter um pouco de parceria, tem que ter um pouco de troca, né?
Então, eu acho assim, que se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa tem muito a ver com você admirar essa pessoa, entendeu? Porque, e olha, Mauro, que isso é bastante interessante. A gente admira as pessoas quando a gente também vê elas, por assim dizer, desempenhando o potencial máximo delas, né? Quando elas estão estudando, quando elas estão se dedicando a uma coisa que elas gostam de fazer. É aquele equilíbrio, né, da individualidade com o conjunto, né?
Ô, Mínio, eu posso te interromper agora? Só um
Claro,
segundo.
diga
Tem um
aí.
amigo meu, desculpa, não estou sendo contra nem a favor, nem muito pelo contrário, mas uma pessoa me disse uma vez que tem um amigo meu que ele é dançarino. Ele dança super bem. Ele já foi um dos melhores dançarinos do Brasil. Hoje em dia ele faz coreografias, né? Faz esse tipo de coisa. Ainda dança, mas não assim grandes espetáculos mais, né? E uma vez uma menina disse para mim, vendo o espetáculo dele, uma menina disse para mim assim: nunca se apaixone quando você conhece uma pessoa e ela está fazendo o melhor que ela sabe fazer. Então eu lembro disso porque esse cara é incrível, né? O que tinha de mulher em cima dele, primeiro que dança, principalmente na época que ele fez, tinha muito pouco homem, né? Muito mais mulher e pouco homem. E tinha também dentro dos homens tinham homossexuais, então que não estavam interessados nas meninas. Então, assim, a oferta era tão grande e ele dançava tão bem que as meninas caíam assim de paixão por ele. Porque eu estou falando isso porque você disse que você se sente bem, você se sente feliz de ver a pessoa que o seu parceiro, sua parceira, fazendo alguma coisa, fazendo um esforço, tendo um. Como é que você disse, hein, Mini?
Se esforçando,
Se
empenhando
esforçando, desempenhando isso, essa
conquistando
palavra.
coisas, né? Conquistando coisas,
Exatamente.
habilidades, se desenvolvendo.
Então a gente tem que ter na cabeça que aquela pessoa pode ser maravilhosa desenvolvendo alguma coisa, tendo uma habilidade, mas logicamente ninguém é perfeito. Todos vão ter o lado positivo e todos vão ter o lado negativo. Todo mundo faz cocô fedorento, não tem jeito. É assim, não dá para a gente ficar querendo do nosso parceiro, da nossa parceira, que seja 100% o tempo inteiro. Não, não dá. E o que você falou, Mini, desculpa, eu falei que ia cortar um segundinho, estou cortando muito tempo, mas olha só. O que você falou sobre admiração, né? Que você está falando, pô, você admira, é importante a admiração. Esse slide foi um chat que eu fiz sobre, o último chat que eu fiz sobre relacionamento. Eu peguei muita coisa do seu chat, viu, Mini? Só para você saber, roubei mesmo.
Oh, obrigada. Fico tonjada.
E olha só, eu falei sobre respeito, não vou gastar muito tempo aqui, não. Falei sobre respeito, sobre atenção à outra pessoa, sobre admiração. Só botei esse slide que você falou da admiração agora, né? Tem que ter carinho, tem que ser verdadeiro e tem que ser que tem que saber que o combinado não sai caro, né? Tem que saber o que a pessoa quer, o que você quer. Logicamente, tem que ter investimento. E sobre o que o Rox 11 disse de se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa, tem uma frase. Que alguém me que a Mini vai dizer de quem é essa frase? De quem é essa frase, Mini? Quem gosta de emoções fortes não deve esperar uma vida amorosa e serena. De quem é essa frase?
Sábios de combate.
Flávio de Kovács. Isso aí bateu para mim muito forte essa frase. Então, vocês Rocks 11, eu acho maravilhoso você se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa. Porque a pessoa realmente vai ser uma pessoa diferente em vários detalhes ao longo dos anos. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode ficar querendo emoções fortes o tempo inteiro. No começo do relacionamento, Mini, já roubei um pouquinho aqui do que você estava falando.
Pode falar, vai falando aí.
Vou colocar algumas coisas. No começo do relacionamento, eu vou de extremo, tá, pessoal? Eu vou de extremo que fica mais fácil da gente colocar os nossos exemplos no extremo. No começo do relacionamento, aí você começa a conhecer aquela pessoa, aí você beija, você abraça, aí começa sexo, aí sexo no carro, aí sexo atrás da mesa, aí sexo embaixo da cadeira, aí sexo não sei aonde, aí você tá aquela paixão, você fica trabalhando pensando que vai sair dali, vai encontrar a pessoa, aí você vai jantar com a pessoa, aí você vai fazer um programa legal, aí você vai num concerto de violino, não sei aonde, num museu antigo, e vai não sei o que lá. Então, assim, você tá naquela paixão. Aí, na outra ponta, lá no final, depois de 68 anos casado com a mesma pessoa, aí o cara vai estar lá no escritório vendo o jornal e a mulher vai estar vendo novela no quarto e eles vão um pouco se comunicar. Então, eu acho que existe uma trajetória que nós temos que fazer e estar conscientes desde esse primeiro momento de paixão, né, até aquele último momento, para não ficar, né, o cara vendo televisão, vendo jornal na sala e a mulher vendo novela no quarto. Não tem nada contra isso, não. Não tem nada contra casais que o cara fica vendo jornal na sala e a mulher fica vendo novela no quarto. Não tenho nada contra. Mas tem que ter uma hora também que os dois estão juntos, pelo menos tomando o café da manhã, conversando sobre o dia, conversando sobre os filhos, os netos, os bisnetos, que provavelmente depois de 68 anos de casado é o que vai ser importante para você, né? O que você deixou, ou aquela viagem que você fez, ou enfim, tomar um chá numa confeitaria legal, entendeu? Os dois juntos. E dessa forma é que eu acho que a gente se apaixona várias vezes pela mesma pessoa. Logicamente, se você não tem 68 anos de casado, se você está namorando há 4 anos e o negócio começou a esfriar, faz uma viagem legal, vai para uma, sei lá, se tiver uma ilha que você possa ir perto da sua casa, aquela história de, não uma ilha deserta, mas sei lá, um programa meio assim diferente, né? Ou vai para um hotel que seja um hotel especial, não necessariamente caro, mas um hotel boutique para passar um final de semana, sei lá, faz alguma coisa diferente. Começa a fazer kitesurf com a sua namorada, por exemplo, cadê? Quem é que perguntou aqui do kitesurf? Está lá em cima. O Tavares, né? Ô, Tavares, você pode, por exemplo, se você começar a fazer kitesurf, se você fizer bem kitesurf, você pode, se tiver uma namorada, um namorado, uma parceira, um parceiro, você pode chamar para fazer kitesurf com você. Isso é legal, né? Você dividir aquilo com a pessoa e depois chegou em casa, você quer ver jornal, tudo bem, e ela vai ver novela, tudo bem. Ou vice-versa, ela vai ver jornal e ele vai ver novela. O que você acha disso, Mini?
Eu concordo, Mauro, concordo com o que você falou, e eu até queria acrescentar algumas coisas que eu estava pensando agora sobre isso que você falou, que tem um pouco a ver com o texto que eu trouxe do Flávio de Kovács no meu chat, que é o seguinte: a gente está acostumado com a ideia de que o amor é essa coisa esplendorosa, maravilhosa, e o amor é gostoso, sim, mas
Love is a many splendor
mas
thing.
amor é muito diferente de paixão, né? Amor e paixão são completamente diferentes. E o amor tem muito a ver com a gente lidar com o tédio, porque o tédio vai vir. Os momentos de silêncio, os momentos em que talvez a gente não tenha novidades com a pessoa, ou as pessoas estejam cansadas. Então, eu acredito que o amor, uma característica dele, tem a ver com a paz e com a tranquilidade que a gente sente ao lado da outra pessoa. E aprender a conviver com a outra pessoa. Assim, uma convivência que pode em alguns momentos parecer um pouco tediosa, mas na verdade ela está sendo tranquila, entende?
O tijolinho está falando assim, amar não por causa de, mas amar apesar de. Quer dizer, mesmo que tenham pontos de tediosos, você, eu acho que encaixa isso aqui que o Tijolinho falou, né? É
É,
assim.
encaixa.
O que que você acha?
Eu acho que encaixa de. Aliás, eu acho que encaixa sim, porque é isso. Com a convivência, a gente vai descobrindo os defeitos da pessoa, e os momentos de tédio virão. Então, amar apesar disso mesmo. É saber que vai ter o tédio, vai ter a briga, que vai ter a divergência. E assim, saber lidar com isso, né?
É, você.
Ter a clareza de que o amor, ele não é aquela impulsividade, aquela coisa louca da paixão, né? Que é o que você estava comentando, que são essas
Sim.
emoções fortes. O amor, ele tem esse aspecto mais calmo. E tá certo, é assim, entendeu? Ô, Mauro,
Bem, fala.
eu queria só falar mais duas coisinhas aqui
Não,
que
pode
eu
falar quantas
pensei.
coisas você quiser. Até 20. Bom, a hora aqui é diferente, mas vai falando, tem tempo.
Não, é rapidinho, assim, que é o seguinte, que o amor também, pessoal, o amor é uma construção. Não adianta você casar e achar, ah, tá resolvido, entendeu? Não é. O amor exige dedicação. O amor, ele exige que você demonstre isso pra pessoa, porque se você só fala eu amo, tá, aquilo só tá dentro de você, mas o amor, ele se revela em atitudes. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa tá em um relacionamento longo, casada ou namorando, e ela começa a acreditar que aquilo é automático. E ela perde a noção de presença, de estar presente com o par. Assim, então, estar em um restaurante com a pessoa, olhando para ela, ouvindo com atenção o que a pessoa tem a dizer. Porque, Mauro, provavelmente você já deve ter visto essa cena também, de casais, duas pessoas mexendo
Ah, sim.
em revista celular. Gente, então por que que vocês
Cara,
estão. Sabe? Isso é muito assim.
Mini, minha primeira namorada, eu marquei com o namorado da irmã dela, né, pra gente fazer um double date sem elas saberem. Então a gente chegou no restaurante, aí eu tava com a minha namorada e chegou ao mesmo tempo a irmã dela com o namorado, sem elas saberem. A gente sentou, fez uma brincadeira, foi uma noite super animada. Aí, uma hora, não lembro quem, olhou para o lado assim e falou: "Pessoal, acho que a gente está se divertindo demais. Olha os casais. Um está olhando para o lado, o outro está coçando a cabeça, o outro. As pessoas parecem que..." Foi num sábado à noite, né? Então a gente foi num restaurante, estava cheio, e normalmente as pessoas casais saem sábado à noite, né? Muitas vezes para jantar. E a maioria dos casais não estavam nem conversando, nem trocando nada. Hoje em dia, isso daí tem muito tempo, mas hoje em dia seria o tal do celular, né? Como você está falando, é melhor ficar em casa. Para quem vai gastar dinheiro na rua, fica em casa com o celular, né? É mais
Assim,
interessante.
a pessoa ela só tá lá pelo corpo, entendeu? Mas a atenção dela tá voando aí. Isso é assim, isso no longo prazo destrói qualquer tipo de relacionamento, Mauro, porque você começa a se sentir invisível diante do par. E vira mesmo uma questão de se tornar invisível, porque vocês já vão perdendo a intimidade. Entende? Então vocês estão lá no mesmo ambiente, mas vocês não se olham com atenção. Então isso tem a ver também com até tá meio na moda, um tipo de meditação que falam que é atenção plena, né?
Sim.
Que é você estar consciente da presença mesmo, da sua presença, da presença do outro, ouvir com tranquilidade. Então isso é muito importante ter no relacionamento e algo que se cultiva, gente. Isso aqui não é automático, isso aqui é treino. E uma outra coisa que eu queria comentar também, Mauro, que é uma coisa que eu percebo assim, ao longo do relacionamento, algumas pessoas perdem a noção do quanto isso é importante, mas ter uma comunicação que não seja violenta com o parceiro. Porque é claro que ao longo do tempo a gente vai se irritando com a pessoa, e a gente tem os nossos dias ruins, momentos de impaciência, mas assim, evitar de ter uma linguagem que é mais acusatória, sabe? Do tipo, ah, olha só o que você fez. Gente, isso destrói
Mini,
a
isso é o mais
intimidade.
importante para mim. Isso é o mais importante para mim, e é uma das razões, talvez bom, vamos deixar para lá isso, porque vai complicar demais. Mas eu acho que a pessoa pode falar o que quer que seja para outra, mas saber falar. Falar num tom correto. Falar de uma forma carinhosa. É completamente diferente você chegar em casa e falar assim, sei lá, porra, cadê meu sapato, porra? Ou você, meu amor, você viu onde é que tá meu sapato?
Sim.
É completamente diferente. São dois mundos diferentes. São dois mundos.
Sim. É, assim, ter uma conversa amorosa, né? Falar com amorosidade com outra pessoa. E isso inclui escolher bem as palavras que vai usar, o tom de voz, porque a linguagem corporal ela transmite muita informação. Então, às vezes, você tá lá falando e a pessoa está se sentindo agredida, e você fala, não, mas eu estou falando a verdade, sabe?
Sim,
Assim, gente, uma comunicação que não é violenta não é uma comunicação que você não está xingando o outro. É uma comunicação que você não grita com o outro. É uma comunicação em que você não acusa o outro. Isso, e, Mauro, isso, olha, o que eu vou falar é muito importante, um conhecimento que, assim, que eu só fui ter depois, assim, de me ferrar muito, começar a fazer terapia para esses temas. Porque, pessoal, assim, a gente tem que ter o discernimento do que é julgamento e do que é uma observação, entende? Por exemplo, supondo que eu tô lá namorando alguém, aí o rapaz faz alguma coisa que eu não gosto. Eu posso virar para ele e falar assim, pô, você fez de novo isso, você tá querendo me provocar, sabe? Gente, não, isso é uma linguagem violenta. O correto é você mostrar para a pessoa a atitude dela, como aquela atitude dela fez você se sentir e como você gostaria de ser tratado. Então, um exemplo, agora eu tô pensando, né, falando na cabeça, não, é que falando.
Você dá uma, como é que eu vou falar? Ih, também me enrolei. Um resultado não, uma fórmula não. Você resolve o problema para a pessoa, você mostra para a pessoa como resolver. Você não vai agredir a pessoa.
É,
Você
assim, olha, uma coisa que me veio na cabeça agora, um exemplo, eu espero que o exemplo ele fique bom, porque eu inventei ele agora, mas supondo, eu tô com você, Mauro. Aí eu tô, sei lá, a gente tá em um restaurante, você pega o celular e começa a olhar o celular. E eu tô com você no restaurante, e aquilo começa a me incomodar. Eu posso virar para você e falar, pô, Mauro, de novo você tá pegando o celular? Caramba, eu tô aqui com você, você não tá nem aí. Isso é uma comunicação agressiva. Outra coisa é virar pra você e falar, Mauro, você pegou o celular agora, e quando você pega o celular, eu me sinto invisível. Parece que eu tô aqui e pra você é como se eu não estivesse presente. Eu me sinto invisível quando você faz isso. Eu fico triste. É isso,
Menina, mas
e aí
eu
você tem que
adoro ver,
comunicar.
mexer no celular. Eu não, eu tô vendo você, mas eu gosto de mexer no celular. É que eu não quero falar com você mesmo, Mini.
Ah, pô, Mauro, então aí você você não vai aqui restaurante comigo. Brincadeira. Mas enfim, a ideia é essa, assim, é você conseguir comunicar a ação da outra pessoa, mas sem julgar a ação. Você comunica a ação da pessoa, você fala como aquilo faz você se sentir
Sentir.
e você explica para ela como você gostaria de ser tratado. Você dá uma sugestão que tem a ver com a forma que faça você se sentir melhor. E
É,
claro, a
deu
pessoa
a
pode ou
solução.
não atender isso, né? A pessoa pode ou não atender, mas aí
Lógico,
entra o ponto.
lógico.
Se a pessoa não atende, cabe a você refletir. Por que será que ela, sabe,
Não atendeu.
talvez essa pessoa tenha um perfil mais egoísta, ou talvez essa pessoa também tá, sei lá, tá com
Ou
outras coisas.
talvez já.
Ela esteja
Na
mal, ela esteja
cabeça, ou talvez
com problema.
eu não seja tão interessante, ou talvez a pessoa tenha um problema que precisa resolver, ou talvez tem tantos talvez que só
É. Isso. É.
conversando da forma que você falou, né, num bom tom, que é porque se você for agressiva, eu posso nesse exemplo, né, eu posso ser agressivo com você, pô, o celular é meu, eu vejo quando eu quero, ou eu posso, se você falar mais carinhosamente como você deu no seu exemplo, eu vou pensar, poxa, sacanagem, né? A menina tá se sentindo invisível, eu trouxe ela aqui para jantar, para a gente conversar sobre o próximo chat, para não sei o quê, e ela, sei lá, entende? Eu tô fazendo papel de idiota aqui porque não tô dando atenção para ela, né? Bom, enfim, eu acho que o seu exemplo foi bom, Mini. Foi
Ah,
bom.
que bom, eu inventei ele na hora.
Falando em exemplo bom, temos um exemplo aqui. Chat Café com M&M, um oferecimento Baster.com. E vamos mandar um abraço para a patroa do Fox and Hold, Porque Fox, eu não sei se ele é, mas Hold, ele é sim, porque ele Hold a patroa aí para 14 anos de casado e dois lindos pimpolhos. Então, um grande abraço para a patroa do Fox and Hold.
Abraço, patroa.
Pode ser que seja Foxy Hold, né? A patroa do Fox Hold deve ser Foxy Hold. Quem sabe? Vamos ver se tem outro aqui no mural. Ô, Mini, daqui a pouco a gente termina o chat, mas vamos ver se tem mais alguma coisa. Voltando para a área de saúde aqui, eu acho que vai ser a mesma resposta que você vai dar, Mini. Como conseguir degustar melhor os alimentos? Comer mais devagar. Eu sou um trator. Eu também, Cláudio Psico. Eu sou um trator. Muito ansioso, mas mesmo quando pratico bastante atividade física, não melhoro a forma de comer, quase engolindo os alimentos. Como trabalhar a mente para comer adequadamente sempre? Eu acho que a resposta da Mini, já sei qual vai ser, né, Mini?
Será que você sabe?
Não sei. Eu acho, procura a Luciana.
Não. Mas, na verdade, também, procurar a Luciana. Mas eu falar uma coisa aqui, mas que fala, é o seguinte, Cláudio Pisco,
Cláudio
não sei. Não sei, enfim, Cláudio, você. Eu acho que o importante aqui é você trabalhar a mente, é você ter atenção plena, é saber que você vai comer e é só aquilo que você vai fazer, sabe? Estar realmente presente no momento de estar fazendo a refeição. Então, por exemplo, deixa o celular de lado, não assiste comendo televisão, entende? E reserva um tempo de qualidade para você poder também comer, porque, Mauro, é muito comum as pessoas comerem na frente da mesa, aliás, na frente da... Do computador.
Olha, eu faço isso sempre.
Gente.
Eu faço isso sempre, eu parei. Agora, sabe o que eu faço?
Um problema.
Eu acordo, vou no computador para ver se tem algum fogo para apagar, né? Porque é alguma coisa de urgente, entre aspas. Se tiver, eu resolvo ali, né? Meia hora, sei lá quanto tempo. E aí, depois eu paro, desligo, vou na geladeira, como, porque eu trabalho muito de casa, né? Eu vou na geladeira, pego minhas coisas, como lá minha banana com ovo.
com canela,
esquento ali, às vezes eu até misturo. Você sabe o que às vezes eu faço, menino? Eu pego o ovo, quebro o ovo, boto na tigela, amasso a banana, misturo com o ovo, boto no micro-ondas para esquentar um pouquinho.
Eu faço
volto,
igual, Mauro.
Nossa senhora, eu achei que eu fosse o único maluco que fizesse isso.
Não, eu faço também.
Mas enfim, e aí depois eu volto e aí ligo o computador. Ligo o computador, não, só desligo a tela, né? O computador já fica ligado, mas só desligo a tela, como minha banana com ovo tranquilamente, calminho e tal, respirando fundo, às vezes coloco uma musiquinha, e aí depois eu vou para o trabalho, porque parece até que cai mal a comida, né, Mini?
Mas cai, porque a gente está comendo de maneira assim, agitada mesmo, ansiosa. É isso, Mauro, é estar presente. Porque quando a gente está presente, a gente está prestando atenção, de fato, naquilo. Então, você não vai comer simplesmente só com a função de se alimentar, sabe? Você vai estar comendo para se nutrir, o que é muito diferente. Você vai ter aquela calma, aquele momento, escolher bem os alimentos, a banana e o ovo.
A banana e o ovo. Existem algumas técnicas para você fazer, Cláudio, que é, por exemplo, você come... Para cada garfada, você deixa os talheres na mesa. Isso é uma técnica. Para mim, essa técnica pode funcionar ou pode não funcionar, né? Para qualquer pessoa. Existe outra técnica, que é você mastigar X vezes. Existe outra técnica, que é você... A que eu usava muito quando eu ia em buffet, eu adorava... Pô, fechou agora com esse negócio de quarentena nos Estados Unidos. Era o lugar que eu mais gostava de comer no mundo. E tinha uma rede grande, né? Mas era rede de saladas. E eles usavam, apesar de ser rede, não era uma rede dessa que vem do centro de uma fábrica, o alimento preparado já. Não, eles usam produtores locais. Então, cada restaurante tem aquela base de comida, mas são alimentos diferentes, porque eles usam alimentos locais. Enfim, o que eu fazia era, eu comia meio prato só, e entre um prato e outro, eu dava 10 minutos, pelo menos. Então, acabava o prato, ligava o cronômetro, 10 minutos, que eu comia todo dia nesse lugar. E assim, comia muito ansiosamente também. Buffet de salada, mesmo sendo salada, né? Mas você vai comendo. E aí, depois de um tempo, eu não precisei mais daquele cronômetro, não precisei de nada, porque eu acostumei. Eu comecei a lembrar que tinha que esperar a comida que eu acabei de comer descer antes de pegar mais. Porque senão a gente afoba, começa a ter digestão ruim, fica mais ansioso ainda. E uma coisa que você pode fazer também, como eu falei de deixar os talheres na mesa, é fazer uma respiração para te acalmar entre uma colherada e outra, né? Quer dizer, acabou de mastigar, engoliu. Acabou de engolir, engoliu direito, né? Para você não respirar com comida ainda na garganta que pode tossir, né? Pode engasgar. Então, acabou de engolir, foi. Respira fundo. E aí vai para outra garfada. Mais alguma coisa sobre o assunto, Mini?
Não, Mauro.
Ficou nisso mesmo, né? Esse
Ficou no
foi rápido.
mesmo.
E
Eu
outra
nunca
coisa, procura a Luciana, tá?
não sei. Procura você. Ou, na dúvida, você come banana com ovo no
É,
micro-ondas, coloca nela, resolve.
resolveu. Olha só, Mini, tem uma pergunta aqui do Barbas para você. Barbas, que já falamos dele aí há 1 hora. Mini, nunca tinha visto o termo forense num fórum de internet. Não estou dizendo que está errado. É que geralmente o pessoal usa forista. Mini, forista eu não conheço, eu conheço florista. Vamos lá. Forense revela a origem profissional. Achei legal a ideia de falar sobre relacionamentos ao longo do tempo. Isso a gente falou. Essa história de. Eu não entendi essa pergunta, Mini. Porque eu não entendo nada de forense, forista.
Então, eu acho que ele está falando da pergunta, na verdade, do Sazon, né? Porque quem usou a expressão foi o Sazon.
Se for
Ele fala assim,
Sazon. Entendi. Entendi. Já. Bom, então já respondido para você, viu,
Feita pelo
Barros?
forense.
Enfim, para mim, forense, florista, florense, florista, florista.
Eu acho
Bom,
que o Sazon deve ser do direito. Mas, enfim.
enfim, bom, olha só. Lembrando a vocês que estão nos assistindo que eu estou tendo o imenso prazer de fazer um chat, o primeiro chat comemorativo, primeiro chat comemorativo que se chama Café com M&M, né? M&M não é aquele docinho, não. M&M é Mini Mauro. Ô, Mini, você me desculpa, mas eu tenho que falar Mauro e Mini. Porque se eu
Por
falar
que
Mini
tá me
Mauro,
mal?
parece que eu Mauro pequenininho.
Ai.
Chat comemorativo M&M, se fala chat comemorativo Mini Mauro, pô, o Mauro encolheu. Mas enfim, estamos comemorando 200 mil assinantes da Baster.com. Então, esse hoje, agora, né? Não é o próximo sábado, é esse sábado, hoje, agora, dia 8 de agosto, às 15 horas que começou. Agora já são 16
Quase 5.
horas
É.
e
Quase 5,
45
Brasil.
minutos, 46 minutos. Estamos quase 2 horas de chat aqui, apesar que a gente atrasou um pouquinho, né? Tem que fazer um pouco de charme, né? Primeiro chat comemorativo, tal. A gente faz um charme, atrasa 15 minutos, que nem noiva, né? Que tem aqueles 15 minutos para atrasar. E estamos muito felizes de fazer esse chat para vocês, para os 200 mil assinantes da Baster.com. E eu, particularmente, estou muito feliz de estar fazendo esse chat com a Mini, porque o chat está uma delícia de fazer. Vocês que estão nos assistindo, não sei se está uma delícia de assistir, mas para fazer o chat está ótimo. Estou adorando fazer esse chat com a Mini. Espero que nós façamos mais outros chats, né, Mini?
Adorei também, Mauro. Me diverti bastante. Já tô perdendo a timidez. E de verdade, gostei bastante. Espero que o pessoal tenha gostado, né? E que tenha agregado bastante para eles também.
Bom, então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Mini, muito obrigado por você ter essa disposição de fazer esse chat comigo aqui. Você tem algum recado para o pessoal que você queira dar antes da gente terminar?
Ah, recado, não sei. Sei lá.
Assistam o próximo chat, sei lá.
Comam ovo com
Uma
banana,
dama.
micro-ondas e canela. E lembrem do Mauro e da Mini aqui. Ah, mas é isso. Acho que o importante é isso. É se cuidar, né, Mauro? É pensar no bem-estar de forma integrada, na atividade física, em cultivar. Uma saúde mental, em cultivar também relacionamentos saudáveis, acho que é tudo. A ideia desse chat foi isso, espero que vocês tenham gostado. E é isso.
Beleza, pessoal. Então, queria agradecer a todos que participaram. Roxy 11, muito bom o chat. Muito obrigado. Sazon, muito bom. Muito obrigado. Tijolim, valeu, dupla dinâmica. Mini, você vai querer ser o Batman ou o Robin?
O Robin com aquela roupinha.
É melhor, então, o Robin, porque eu vesti aquela roupinha do Robin e vai ficar mal. André, obrigado pelo chat. Ótimo conteúdo. Obrigado por você ter assistido, André. É, e por sempre assistir nosso chat de saúde. Sazon, realmente tem o hábito de dizer forense aos participantes do fórum. Então, para todos os forenses, foristas, florenses e floristas, um muito obrigado e nos vemos no próximo chat. Mini, um beijo enorme para você e a todos que nos assistiram. Um beijo enorme para vocês também. Até a próxima vez.
Um beijo para vocês todos também. Tchau, Mauro. Tchau, pessoal. Obrigada.
Tchau, valeu, pessoal. Até mais.